Headline News, Jovem Pan.
16:30, estamos de volta com Headline News. Excelente tarde para você, Daniel Caniato, boa tarde.
Kalina Sabino, ótima tarde para você e para você também que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, pelas plataformas digitais. Tem o YouTube, tem o aplicativo Panflix, então prepare-se para ficar bem informado na TV Jovem Pan News agora no Headline News.
Às vésperas do Enem, a justiça negou a liminar que pediu o afastamento do presidente do INEP. Quem traz mais detalhes é a Luciana Verdolin.
A Justiça Federal aqui de Brasília avalia que não há motivos suficientes, não há provas suficientes para afastar o presidente do INEP, Danilo Dupas, do cargo. Ainda mais agora, às vésperas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece no próximo domingo em todo o país. A primeira prova é domingo, a outra prova é no dia 28 de novembro. Para evitar qualquer tipo de ruído aí na realização do exame, é que a Justiça aqui de Brasília decidiu negar esse pedido. E avalia, inclusive, que o afastamento seria uma decisão rigorosa demais. Vale ressaltar que a Defensoria da União também já pediu explicações ao Ministério da Educação com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. Quer saber exatamente a segurança do exame, se todos os procedimentos estão sendo observados e a questão da segurança para o dia da aplicação das provas. O ministro da Educação, presidente Jair Bolsonaro, todos já negaram interferência nas ações, nas questões do Enem, que está sendo discutido aí, inclusive dentro do Congresso Nacional. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, já esteve na Câmara essa semana, prestou explicações na Comissão de Educação e foi já convidado para prestar novos esclarecimentos no próximo dia 8 de dezembro, onde ele deve, inclusive, fazer um balanço da realização das provas em todo o país. O diretor do INEP, o presidente do INEP, Danilo Dupas, também já negou qualquer tipo de interferência nas questões das provas. Ele também já foi ouvido pelos deputados lá no Congresso Nacional. A avaliação, segundo o Ministério da Educação, que essa questão envolvendo essa discordância, esse afastamento, essa debandada, melhor dizendo, de cerca de 37 servidores do INEP, é uma questão mais administrativa do que a de educação. O problema começou, essa polêmica toda surgiu quando o presidente Jair Bolsonaro afirmou que finalmente o Enem teria a cara aqui do governo federal.
E o Tribunal de Contas da União, o TCU, abriu hoje uma investigação para apurar as denúncias referentes à gestão de Danilo Dupas, presidente do INEP, que é o órgão responsável pela realização do Enem. A investigação é aberta apenas faltando 2 dias do início do exame, previsto para ocorrer no próximo domingo, dia 21, e também em 28 de novembro. Segundo o TCU, a abertura do inquérito aconteceu após deputados da oposição se reunirem com a presidente do tribunal, a ministra Ana Arraes. Eles apresentaram uma série de críticas à gestão do INEP através de um documento formal. A ida dos parlamentares ao TCU ocorreu após as denúncias feitas por 37 servidores que pediram exoneração dos cargos no INEP na última semana. Os funcionários alegaram assédio moral e interferência nas provas.
O projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que tramita no Senado, divide opiniões e dificilmente será aprovada ainda neste ano. O texto passou pela Câmara em maio e busca simplificar e agilizar os processos no país. Os contrários à medida temem o afrouxamento de regras e prejuízos às áreas verdes. Em audiência no Senado, a especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, chamou a lei de abrangente.
Eu não estou defendendo uma regra única para o país inteiro, nem nada disso. Os estados têm que ter espaço para complementar a legislação federal, porque senão a norma não é geral, né? Então, a norma, se os estados, se você usa todo o espaço na norma federal, você está sendo inconstitucional, porque você está indo além da norma geral, né? Então, assim, é uma demanda nesse sentido, é uma demanda, inclusive, eu fico preocupada com corrupção, com pressão política, quando você nem prevê lei estadual.
Sueli Araújo teme pelo uso indevido de terras indígenas e áreas quilombolas. A chefe de assuntos ambientais do Ministério da Agricultura, Vanessa Silveira, não acredita em retrocesso.
Eu acredito que os nossos arcabouços legais hoje para licenciamento ambiental, eles são extremamente robustos. O que eu colocaria dessa iniciativa, desse projeto de lei, ele é realmente a questão da acessibilidade, de como a gente colocar em prática, então, os procedimentos legais que prevemos, né, para qualquer qualitativo, né, para qualquer qualitativo e tamanho de empreendimento.
A chefe de assuntos ambientais do Ministério da Agricultura, Vanessa Silveira, reitera que os licenciamentos têm de ser técnicos. Já o especialista em sustentabilidade e mudanças climáticas, Nilvo Silva, teme consequências negativas.
Ele exime do licenciamento certidões municipais e outorgas que, na verdade, são essenciais para saber se um projeto é viável ou não. O licenciamento prévio é que avalia a viabilidade. Eu digo que o licenciamento independe da certidão de uso do solo do município, não? Ou seja, eu tenho que saber se o projeto é viável. Eu não tenho, então é mais um esforço para retirar conteúdo. O outro conteúdo que retira é o conteúdo de direitos. Como que o licenciamento não vai estar vinculado à proteção de populações indígenas, quilombolas, patrimônio cultural e a saúde? Como que não?
Para Nilvo, estados e municípios deveriam ter autonomia em processos de licenciamento. A subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, Larissa dos Santos, discorda e defende uma lei nacional.
Eu acho que o principal que a gente precisa ter é uma lei uniforme, única para as três esferas, um único instrumento de licenciamento, para evitar desgastes e gargalos que a gente tem atualmente. E a gente tem alguns disparates quando você troca de esfera. Aí aqui eu cito um exemplo de uma duplicação de uma rodovia de aproximadamente 20 quilômetros, em que o órgão estadual não definiu o raio de abrangência para consulta de comunidade quilombola.
Bom, a subsecretária do Ministério da Infraestrutura, Larissa dos Santos, explica que processos de licenciamento ficam parados na burocracia. Os especialistas ressaltam que a judicialização é sempre um entrave para obras consideradas fundamentais ao desenvolvimento.
Agora são 4 horas com 37 minutos. Mudando de assunto, o Rio de Janeiro terá um sábado muito agitado de imunização. É o dia D da vacinação. Conexão com a capital fluminense, lá está o nosso repórter Rodrigo Viga, tem todos os detalhes. Com você, Viga.
Isso aí, Daniel. Esse sábado promete ser movimentado, agitado, nos quase 300 postos de saúde aqui do Rio de Janeiro, que estão, desde o início da campanha de imunização, vacinando as pessoas contra a Covid-19. É o chamado dia D de vacinação contra a Covid-19. Existe uma relativa preocupação por parte da Prefeitura com relação ao número de pessoas que não tomaram a segunda dose contra a Covid-19. Nesse momento, é um número expressivo, viu, Daniel? São cerca de 600 mil pessoas que tomaram a primeira dose, mas não voltaram aqui aos postos para tomar a segunda dose. Maioria absoluta, adolescente. 380 mil adolescentes já poderiam, segundo a Prefeitura, ter concluído, completado o ciclo de imunização, ou seja, ter tomado a segunda dose, mas até agora não pintaram, não apareceram nos postos de saúde. Por isso, toda essa mobilização, sábado de vacinação contra a Covid-19, os postos abrindo às 8 da manhã e ficam abertos até às 17 horas. Um esquema especial foi montado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo secretário Daniel Sorans. Lembrando que, em paralelo, os postos também estão vacinando os idosos com a terceira dose da vacina contra a Covid. Inclusive, por aqui, mais de 1 milhão de idosos já tomaram a terceira dose, a dose de reforço contra a Covid. Os estoques são confortáveis para essa campanha, para esse dia D. São estoques que estão robustos por pelo menos mais 2 semanas e novas remessas devem chegar nos próximos dias, nas próximas semanas. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, inclusive faz um apelo para que adultos, idosos, especialmente adolescentes, venham aos postos de saúde nesse sábado para tomar essa segunda dose da vacina contra a Covid-19. São 600 mil, repito, que ainda não tomaram essa segunda dose. Vamos ouvir o apelo do secretário Daniel Sorans.
Esse sábado seria o dia D da campanha de vacina para a Covid. É o último sábado de funcionamento de vacinação com horário estendido. Ele vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. E a nossa recomendação é que todas as mães que tenham um adolescente que ainda não tomou a segunda dose da vacina procure uma unidade de saúde para se vacinar. É um sábado muito importante. Se você não tomou a segunda dose da vacina para a Covid, procure imediatamente. Departamento de Humanidade e Saúde que vem de Barcelona.
Então, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, de acordo com dados atualizados de momento da Prefeitura do Rio de Janeiro, viu, Daniel? 99,7% do público-alvo, ou seja, pessoas com 12 anos ou mais de idade, já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E 89% tomaram duas doses, ou a famosa dose única da Janssen, Daniel.
Pois é, então esse dia D da vacinação ganha uma importância enorme, afinal, 600 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Rodrigo Viga, diretamente da capital fluminense, com informações importantes em relação à vacinação contra o novo coronavírus.
Bom, e o Ministério da Saúde deve começar a distribuir a vacina da Janssen nos próximos dias para aplicação de doses de reforço. Só que a Anvisa questionou o ministro Marcelo Queiroga sobre a segunda dose do imunizante. Por isso, vamos agora chamar Nani Cox ao vivo, que tem mais detalhes sobre tudo isso, não é mesmo, Nani? Boa tarde para você.
É isso, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Então, ontem chegou aqui no Brasil duas remessas de vacinas, de 1 milhão de doses da Janssen e de 4 milhões de doses da Pfizer. Essas remessas vão passar ainda por um controle de qualidade e devem ser, então, distribuídas aos estados e municípios nos próximos dias. Em relação à Janssen, né, ontem à noite a Anvisa enviou um ofício ao Ministério da Saúde, direcionado, inclusive, ao ministro Marcelo Queiroga, pedindo que eles apresentem dados que foram usados para embasar tanto a ampliação dessa vacinação de dose adicional para toda a população, que foi anunciada recentemente, quanto explicar a questão da Janssen, porque o Ministério da Saúde definiu que quem recebeu essa dose única vai receber uma segunda dose 2 meses depois e aí só então, 5 meses depois, receberia uma terceira dose. A Anvisa ressaltou no ofício que nem a FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, e nem a fabricante Johnson & Johnson determinaram essa aplicação da terceira dose, né? Eles já encaram a segunda dose como uma dose de reforço. Nesse ofício, a Anvisa também ressaltou que apenas a Pfizer e a AstraZeneca apresentaram até este momento o pedido para mudar a indicação na bula do esquema vacinal, então incluindo essa terceira dose. Essa questão parece que não faz tanta diferença, mas envolve a apresentação, inclusive, de dados, né, de estudos que mostram a segurança e eficácia dessa terceira dose na população vacinada. E a Anvisa também ressaltou que, no caso, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, os estudos foram feitos no esquema homólogo, o que significa, então, que as pessoas que receberam a terceira dose de cada marca tomaram as duas primeiras doses da mesma marca. Então, não teve essa mescla de imunizantes, que é algo que deve acontecer aqui no Brasil, já que a dose da Pfizer, né, já que o imunizante da Pfizer é o que está sendo direcionado aí pelo Ministério da Saúde, também por outras instâncias, por outros municípios e também estados, que está sendo preterida aí para fazer essa terceira dose, essa dose de reforço. O Ministério da Saúde ainda não respondeu esse ofício, mas foi enviado ontem à noite pela Anvisa pedindo essas explicações. Aqui em São Paulo, tanto o estado quanto o município aguardam essa chegada das doses para tomar uma decisão a respeito dessa vacinação da Janssen, bem como uma nota técnica do Ministério da Saúde para explicar toda essa questão envolvendo a segunda e terceira dose desse esquema vacinal que inicialmente seria feito com dose única da Janssen, Kalina.
Bom, e uma boa notícia é que o Brasil atingiu o recorde de aplicação de doses, não é mesmo, Nani?
É isso, a gente chegou então agora em 300 milhões de doses aplicadas, sendo que 360 milhões de doses foram já encaminhados aos estados. Então a gente tem aí esses 60 milhões que estão sendo aplicados nesse momento ou estão disponíveis para a aplicação, chegando então a esse recorde. Com uma quantidade alta de pessoas vacinadas, o Ministério da Saúde disse que a média móvel de mortes caiu 91,7% em relação ao pico que foi observado em abril deste ano, né, o pior momento da pandemia aqui no país. Lembrando também, né, o Rodrigo Viga trouxe para a gente também algumas informações de faltosos e de campanhas que estão acontecendo lá no Rio de Janeiro. A gente tem duas grandes campanhas, né? Primeiro, a campanha Mega Vacinação, que é feita pelo Ministério da Saúde para incentivar a busca de segunda dose e também dose adicional, porque Pelas contas do Ministério, 21 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada e quase 10 milhões estão com a terceira dose também atrasada. Então vai ter essa mega campanha a partir de amanhã. Ela para no domingo, mas volta e vai de segunda a sexta-feira da semana que vem, também incentivando que as pessoas busquem os postos de imunização. E aqui na capital de São Paulo, a partir de hoje, a dose de reforço vai estar disponível para as pessoas com mais de 18 anos que tenham completado o esquema vacinal há 5 meses. A prefeitura fez uma continha ali para ajudar todo mundo, então significa que as pessoas que receberam a segunda dose até o dia 17 de junho podem ir aos postos de imunização para tomar essa terceira dose. E aí, amanhã a gente tem toda a vacinação, hoje também estão abertas as 469 unidades básicas aqui da capital, além de 82 AMAs e UBSs integradas das 7 horas da manhã às 7 da noite e os mega postos drive-thrus e farmácias parceiras das 8 às 5 da tarde. Tem lá um site na página da prefeitura chamado De Olho na Fila, que é possível ver a situação de cada ponto de vacinação para que as pessoas já cheguem e já possam tomar essa segunda dose ou dose de reforço. Kalina.
As últimas informações sobre a imunização em todo o estado de São Paulo com Nani Cox. Valeu, Nani.
4:46 e foi realizado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o maior leilão portuário em 20 anos. O repórter Marcelo Matos tem os detalhes.
A Petrobras venceu o leilão do terminal de granéis líquidos, hoje do Porto de Santos, que é considerado, inclusive, pelo governo, o Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio de Freitas acompanhou esse certame, o maior leilão portuário dos últimos 20 anos no Brasil. A Petrobras arrematou com um lance de 558 milhões de reais. O mercado imaginava na casa de 300 a 400 milhões. Essa área hoje é operada pela Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, e, portanto, agora um contrato de 25 anos que pode ser prorrogado. Ele permite a movimentação, armazenagem, distribuição a granéis de líquidos e também há uma conexão com o duto da refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, e demais refinarias de São Paulo. O governo imaginava aí que arrematar até o outro terminal em Santos. Não houve, então, uma proposta para esse terminal. De qualquer forma, esse modelo que foi adotado aqui e a Petrobras foi vencedora, vai garantir 900 milhões de reais em investimentos ao longo dos 25 anos de contrato. Já voltamos com mais informações na Jovem Pan.
Valeu, Matos. 16:47. A concentração de renda no Brasil em 2020 caiu ao menor patamar dos últimos 6 anos. E para falar sobre isso, aciono agora Vitor Moraes, ao vivo, que tem mais informações. Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. A gente sabe que a desigualdade é o maior problema que o Brasil enfrenta já há alguns anos, não é de hoje. Milhões de pessoas passam fome todos os dias, a desigualdade inviabiliza projetos importantes na área da saúde e na área da educação, mas ela acabou chegando num menor patamar dos últimos 6 anos. Isso porque, de acordo com o IBGE, uma pesquisa do IBGE, a concentração de renda dos brasileiros chegou ao seu menor patamar nos últimos 6 anos. E mesmo assim, continua gritante, viu, Kalina? Segundo o IBGE, no ano passado, o 1% mais rico da população ganhou, em média, por mês, 35 vezes a mais do que a renda da metade mais pobre. É enorme. Isso quer dizer que, por mês, uma pessoa rica ganhou, em média, R$ 15.800, enquanto uma pessoa pobre ganhou R$ 453 por mês. Só que, em 2019, esse número estava ainda maior, porque o 1% mais rico da população chegou a receber 40 vezes a renda da metade mais pobre. A redução dessa concentração se deve principalmente ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas, para a maioria das pessoas, R$ 1.200 para as mulheres, chefes de família e trabalhadores informais que perderam sua renda durante a pandemia. E, por fim, a concentração de renda ela diminuiu e o rendimento da população também diminuiu. Isso porque chegou a atingir R$ 2.200 por pessoa no ano passado, o menor patamar desde 2012. Kalina.
Obrigada pelas informações, Vitor Moraes.
Agora, 4 horas e 49 minutos, um destaque internacional, porque os chilenos vão às urnas no próximo domingo para escolher o sucessor de Sebastián Piñera. Fernando Martins.
7 candidatos disputam uma das eleições mais incertas dos 31 anos de democracia no país sul-americano. O sucessor de Sebastián Piñera poderá vir desde a extrema esquerda até a extrema direita. Os favoritos, inclusive, estão em lados bem opostos. O deputado da Frente Ampla de Esquerda, Gabriel Boric, e o advogado e político de extrema direita, José Antônio Kast, do Partido Republicano. A incerteza se reforça pelo fato de as pesquisas terem sido proibidas por lei há 2 semanas. 15 milhões de eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação. Desde 2012, o Chile instituiu o voto voluntário e, com isso, analistas estimam que a participação seja baixa na votação e que o vencedor só seja conhecido no dia 19 de dezembro, data do segundo turno das eleições. Desde 1999, o vencedor só sai dessa disputa. Na eleição de domingo, também serão escolhidos 155 deputados, 27 dos 43 senadores e vereadores regionais. O país vem passando por transformações desde 2019, quando os chilenos foram às ruas pedir mudanças. Neste momento, o Chile passa pela elaboração de uma nova Constituição, inflação em alta na casa dos 6% e crise institucional nos partidos políticos.
E o Senado aprova o cadastro de condenados por crimes de feminicídio, estupro e violência doméstica. Reportagem de Carolina Belim.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Feminicídio, Estupro e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nasce com o objetivo de ser mais uma ferramenta de combate à violência contra a mulher. Segundo a senadora Kátia Abreu, do Progressistas, autora do projeto, a falta de um banco de dados adequado dificulta a construção de políticas públicas.
Pode até parecer uma proposta simples, mas na verdade vai ser de uma grande utilidade para o poder público, para o poder de polícia de todo o Brasil, que é então o nosso centro banco de dados, onde terá todos os registros daqueles condenados definitivamente que praticaram crimes contra a mulher deste país.
O projeto aprovado foi o substitutivo da senadora Eliane Nogueira, do PP. Pelo texto, o cadastro terá informações como CPF, características físicas, endereço e profissão. A inclusão de dados genéticos deverá seguir a legislação específica existente, para que possa ajudar em outros casos de violência também.
O cadastro será mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. É proibido o acesso por qualquer pessoa, apenas para profissionais da segurança pública e do sistema de justiça. O nome do condenado só poderá ser incluído após decisão transitada em julgado, quer dizer, quando não há mais possibilidade de recursos. E a exclusão se dá após o prazo de prescrição ou do cumprimento da pena.
Durante a discussão em plenário, a senadora Zenaide Maia, do PROS, ressaltou a importância de um cadastro unificado nacionalmente para encontrar os agressores.
Com essas pessoas que praticam estupro, feminicídio, eles, se não existe esse cadastro, eles ficam mudando de estado. Quantas vezes a gente não descobre que alguém que cometeu estupro num estado se mudou para outro diferente?
O projeto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados.
E após anúncio do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira afirma que os números apresentados pela equipe econômica não previam aumento no salário de servidores. Os detalhes da informação com Yasmin Costa.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vê folga orçamentária no texto da PEC dos precatórios para conceder reajuste aos servidores públicos federais. Segundo o presidente da Câmara, os números que foram apresentados pela equipe econômica não previam esse aumento.
Eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões de plenário seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos, a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário.
Essa hipótese de conceder o reajuste aos servidores públicos com o orçamento da PEC dos precatórios foi levantada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas os técnicos do Ministério da Economia alertam que, para conceder esse reajuste, será necessário realizar cortes em outras áreas. Nesta quinta-feira, Lira se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o relator da PEC no Senado, Fernando Bezerra. O presidente da Câmara disse que o clima para a votação da emenda dos precatórios no Senado é muito positivo.
Acho que a Câmara já trabalhou muito esse ano, já votou muitas matérias difíceis. Eu espero não ter mais uma vez esse trabalho no plenário. Mas se tiver, nós temos que estar prontos para terminar a votação dessa PEC, que é importante.
Lira acredita que o Senado vai manter 95% do texto aprovado na Câmara.
16 horas 55 minutos. Evaristo Costa desmente colunista Ricardo Feltrin do UOL. O jornalista e apresentador Evaristo Costa reagiu nas redes sociais após o colunista dizer que ele estava processando a CNN Brasil. O colunista Ricardo Feltrin, do UOL, disse que o jornalista pediu indenização de R$300 mil por danos morais e materiais da ex-emissora. Feltrin disse que afirmou que a justificativa foi o descontentamento do jornalista com a conduta do canal no encerramento de contrato. Mas, segundo o site RD1, nesta semana, Evaristo Costa reagiu. Através de uma postagem no Instagram, disse que a notícia publicada por Ricardo Feltrin é falsa.
4 horas e 56 minutos, ponto final nessa edição. Eu e a Kalina agradecemos demais sua companhia e audiência nessa edição do Headline News, mas tem muito mais por aí, né?
Exatamente, toda a programação da Jovem Pan News. Daqui a pouquinho, já, 3 em 1. E olha só um convite que eu tenho para te fazer amanhã de manhã, Jornal da Manhã, Daniel Caniato e eu, a partir das 6 horas. E é claro que a gente conta com a sua audiência, com a sua companhia. Obrigada por hoje. Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Esta é a Jovem Pan News.
Já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler e tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados...